Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale.
São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu irmão querido Acai, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui mais uma vez no programa da Aldeia, agradeço, abençoo a sua presença e que a gente possa hoje de novo encontrar um caminho que traga ao nosso coração paz, tranquilidade, harmonia, porque essa é a proposta aqui do programa da Aldeia. Quando 12, 13 anos atrás, quando era outro nome antes de ser programa da Aldeia, era programa Reencontro, a gente recebeu orientação da espiritualidade para fazer essa live semanal. Muito bem. Como hoje é segunda-feira, dia dos, dirigido, não é dia, dirigido pelo segundo raio, dourado, amor, sabedoria, grandinho, grandinha, faz uma coisa legal para você. Feche um pouquinho os seus olhos. Inspire bem lento, devagar. Imagine que você está, através do teu coração, entrando em contato com a energia dourada. Faz isso. De repente você pode ter uma surpresa gostosa. Imagine que através do teu coração você se contata com a energia do sagrado raio dourado. Raio dourado, amor, sabedoria. Que os queridos mestres Confúcio, Arcanjo, Jofiel e Constância possam, eles que são os dirigentes desse raio, dispensar a todos nós que estamos aqui no programa da Aldeia nessa segunda-feira ou nas reprises que ficam no Instagram e no canal do YouTube. Privilegiar todos que estão nessa sintonia com a energia sagrada do dourado, e o dourado traga o amor, sabedoria, traga a consciência do bem, traga um caminho de verdade e nos ajude a nos libertar das ilusões que tanto machucam a nossa vida. Imagine se você todinho envolto, envolta na energia dourada, no amor e sabedoria, para que durante essa semana ela nos traga paz, equilíbrio, serenidade. Muito bem, meu amigo, minha amiga, seja todo bem-vindo. Nós estamos aqui vivendo as nossas, os nossos enfrentamentos, né? Eu vi uma palestrinha gravada no vídeo, acho que uns 10 minutos, 9 minutos. Acho que foi no sábado ou domingo, do comandante Ashtar Shehan. É o comandante do cósmico, né, da frota estelar, o comandante dos extraterrestres que estão ajudando a libertar a Terra daquilo que não é luz, amor. E ele só fala, confie. Tudo está dentro do propósito divino. Às vezes a gente olha para uma situação de vida e a nossa pressa, às vezes a nossa até falta de caridade ou a compreensão do processo global da vida, de entender que todos somos um e que aquele que hoje está na sombra praticando bombas, matando, é um ser divino igual a nós que está num desequilíbrio e precisa de compaixão e caridade, porque um dia vai ter que resgatar. Como esses que estão sendo trucidados, bombardeados, estão também hoje resgatando o que fizeram no passado. Falei outro dia no programa da minha sensação que grande parte dos nossos irmãos que estão vivendo os ataques do povo judeu de Israel, os palestinos, estão resgatando alguma coisa, e eu tenho quase que certeza. Se a hora que eu tiver certeza eu falo, mas a minha opinião, é meu sentir, tem muito a ver com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porém, claro que ali eles não eram palestinos. Provavelmente eles eram os agressores do povo judeu. É a lei de ação e reação. Estou colocando assim como uma possibilidade espiritual da lei. Não torço nem para Corinthians, nem para Palmeiras nesse momento. Eu torço para a consciência do amor. E a hora que as pessoas, os seres humanos tiverem sabedoria, a gente pode perdoar o que aconteceu no passado. E enquanto a sabedoria não toma conta, a gente vive isso que a gente escuta, né, nos noticiários das políticas externas do país, nos noticiários das histórias gerais. Né? Esse dia, por causa dessa semana passada, o Dia Internacional da Mulher, aí foram falar do feminicídio. Que triste ver quanta mulher é machucada pelos homens. Quanta mulher é dizimada, estraçalhada, assassinada. Porém, você que segue um caminho de uma compreensão maior e da espiritualidade, você sabe, não existe punição, não existe vingança divina, não existe maldição divina, apenas é a lei da causa e efeito do retorno. Então, lamentavelmente, algumas feministas que me ouviram falaram, ficaram bravas comigo, é problema delas. Eu não vou calar o meu coração naquilo que é a verdade, que a minha alma diz, porque o outro não vai concordar. Não vou ficar batendo na casa de cada... Olha, eu pensei, não, mas naquilo que eu tenho, os cursos, as palestras, os programas, o ritual da Ayahuasca, a Rodrigo Cura, aquilo que eu posso falar, eu falo como eu sinto no meu coração. Porque eu, além disso, me considero um cronista social. Pode ser o pior de todos, mas eu me considero um cronista da sociedade. Então, todas essas mulheres que estão vivendo aqui, fazem parte de uma lei de causa e efeito. Nunca esqueço uma vez, nós estávamos na aldeia realizando um curso, e quando eu falei da lei de ação e reação, que tudo que me acontece tem um motivo para acontecer, que não tem vítima, uma das meninas ficou, que estava lá, ficou bastante magoada, me enfrentou, colocando que ela tinha sido estuprada por alguém da família. Triste. Triste. Que dor, né? E ela chorava, indignada, quase jogando em cima de mim. Ela não fez isso porque ela é uma pessoa querida, mas ela, eu era o instrumento da catarse daquela dor. Quase ela jogou toda a carga em cima de mim. Eu sustentei a minha postura, muito inspirada pela espiritualidade, falando palavras de acolhimento, de paz, de harmonia, explicando para ela que tudo tem um motivo, mesmo que respeitava a dor dela, mas havia um motivo. Essa moça realizou o ritual da Ayahuasca. E no ritual da Ayahuasca, ela se viu como um homem, em vidas passadas, estuprando duas meninas pequenas. Aí ela entendeu. Então, veja, como eu tenho a facilidade de manter a realidade a partir dos 18 anos, não tenho mais 18, eu tenho um pouco mais, né? Ter entrado em contato com a espiritualidade e passei uma longa jornada de aprendizado para domar o burro, chucro e ignorante que tinha dentro de mim, através da cultura, dos valores, das vidas passadas, da própria educação. Minha família me deu principalmente valores de ética, como eu agradeço meu pai e minha mãe. Mas o equilíbrio emocional era muito pequeno, porque eram pessoas de muito pouquinho, baixíssima cultura, nenhum estudo. E eu tive que me virar a partir daquilo que eu intuí, claro, toda a ajuda do andar de cima, que eles estavam dizendo, mas esse Irineu continua nessa encarnação sendo uma bestinha. Da Clarice não fala assim, né? Tá, mas... Então, a gente vai aprendendo, então a gente chega à conclusão que tudo o que está acontecendo faz parte do aprendizado. E por causa disso, o tema que a gente vai desenvolver hoje é a calma, o silêncio, a paciência e a fé. Eu vi nesses dias aí, eu acho que foi no sábado, eu achei muito interessante. Uma pequena lendazinha. Tá no YouTube, você vai encontrar. Eu vou dar uma fantasia, nada em encurtar, porque aquilo tinha 9 minutos, eu vou transformar em 2 minutos. Né? Então, num lugar havia num lugar havia um galinheiro e tinha uma galinha cacarejando, cacarejando, cacarejando. Ela chamava Anastácia. É Anastácia. Ah, quá, quá, quá. Anastácia estava lá, né? Tá. Cacarejando, reclamando, não sei o que lá. E de repente aparece o Joaquim, o lobo. Joaquim, o lobo, com aquela postura do animal. No xamanismo, animal de poder, o lobo é o mestre, né? Ô, oh, Anastácia, o que está acontecendo? Ai, Joaquim, eu estou com um problema. Aquela raposa safada, sem vergonha, e etc., está todo dia vindo roubar e comer os nossos ovos. Como é que eu vou fazer procriar a minha família se eu não posso chocar? Eu começo a chocar, ela vem aí e come os ovos. E o lobo, o Joaquim, parou, pensou, se puxa, a raposa é astuta, ela é inteligente. Bater de frente, eu posso ser um pouquinho mais forte que ela, mas não vai resolver. Vamos criar uma coisa, uma situação. E ele propôs para a galinha e as outras galinhas do galinheiro que ele ficaria de guarda aquela noite, porque a raposa vinha toda noite. As galinhas um pouco olharam desconfiada, tal, ah, esse Joaquim, os lobos também, será que não vão querer comer os ovos e a gente? Mas tudo bem. E o lobo ficou lá, de plantão. Claro que X horas da madrugada, deve ser 2h14, né? Chega a raposa, e aí o lobo coloca na sua costura, se levanta assim. A raposa vê o lobo, olha, 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 cheira e vê o tamanho dela e o tamanho do lobo. Eu vou usar um termo que a gente usava na infância. Nossa, me vê agora. Esse termo é de 65 anos atrás. E a raposa pica a mula, ou seja, sai correndo. Os mais antigos vão saber o que é pica a mula. O molecada de hoje nem sabe que existia um pica a mula, né? Tá. Saiu correndo. Aí no outro dia, todas as galinhas saudaram o Joaquim, né? A Anastácia, as outras, né? A Rosa, a Madalena, a Silvana, etc. Todas as galinhas lá, então. Aí o lobo falou uma coisa, algo mais ou menos assim: a gente pode resolver as situações de vida quando a gente usa a calma e o silêncio. Com a calma, com o silêncio, você, Anastácia, você estava horrivelmente agitada. Você estava intranquila. Você estava falando, 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 cacarejando, não conseguia parar para encontrar uma solução. Eu cheguei, parei, senti, encontrei uma solução. Anastácia andou, olhou para todas as galinhas em volta e falou: é lobo, você tem razão. Vou tentar a partir de hoje refletir sobre isso e toda vez que qualquer situação aparecer na minha vida, eu vou fazer isso. Presta atenção, um pedacinho dessa música, que gostoso, do Lenine. Lenine. Uma das músicas preferidas do meu coração.
Paciência. E o mundo mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós.
E
pouco mais de paciência.
O nome da música é Paciência Lenine. Você encontra esse vídeo no YouTube e sei lá onde mais, que Spotify, etc. Não importa onde que é, porque eu não entendo muito disso. Eu só sei, o meu processo é on e off. Eu sou daquela geração masculina que abre a geladeira e não encontra margarina. Aí eu vou contar no mercado, já contei várias vezes. Aí eu, quando eu chego em casa, eu encontro que eu vou guardar a nova margarina, encontro a velha que eu não vi que estava dentro da geladeira, num espaço assim. É a minha mente focada em tirar a margarina. Eu tenho vontade de fuzilar as pessoas que tiram a margarina daquele lugar e fazem de propósito para não encontrar. É o funcionamento da mente masculina. No curso desse domingo, o sagrado masculino e feminino, o sagrado feminino e masculino, o sagrado masculino e feminino, nós falamos um pouquinho disso. A minha mente é focada, é bem linear. A mente feminina é circular. É como se a mulher olhasse 360 graus. O universo a fez assim. Eu olho um foco. Eu olho a montanha, o caminho para subir a montanha. Para subir em cima eu tenho um foco. A mulher olha os detalhes. Por isso que um homem constrói uma casa com facilidade ou com muito sacrifício. Depois a mulher mobília, enfeita, embeleza. O homem não tem competência, como talvez a mulher teria pouco competência para construir uma casa, porque não é objetivo dela, nem objetivo do homem decorar uma casa e deixar bela. Cada um vem com uma especialidade. Os mestres explicam que nós temos especialidade. E uma das especialidades, tem duas especialidades. A nossa vida tem o feminino e o masculino, já é uma especialização, porque o espírito não é masculino nem feminino, o espírito é os dois. Esse meu lado direito é masculino, sendo homem ou mulher. O meu lado esquerdo é feminino, sendo homem ou mulher. E aí, então eu estou diante da vida, diante dos desafios, das pessoas que não funcionam, das pessoas que são chatas, dos corintianos ou palmeirenses que aparecem na minha vida, da novela que não deu o final que eu queria, da internet que cai, da Wi-Fi que não está funcionando, da pessoa que não responde o Instagram, ou principalmente o WhatsApp, da pessoa que ficou depositar o dinheiro, me enganou, não depositou, o que mais? Aquela pessoa que eu sei que está tentando me boicotar no trabalho. Tantas outras coisas, e o que acontece? Eu perco a calma. E quando eu perco a calma, alguma coisa dentro da minha cabeça, da minha e talvez da tua, hein, entra em guerra. Acusações, críticas, comentários, alguns palavrões, alguns amaldiçoam. Outros falam, vai ver, eu vou pegar agora. Porque não saiu do jeito que eu quero. Às vezes o ego está triste porque não saiu do jeito que eu quero. Às vezes o ego está injuriado porque se sente uma sensação de injustiça. E se a gente só olhar o momento presente, às vezes é injusto. Mas como existe um anterior, não dá para saber se é injusto. E aí eu tenho a dificuldade de ter o silêncio da mente que fica brigando. E quando me tiram da calma com uma situação qualquer, me tiram da calma com uma situação que aconteceu, eu não consigo estar no silêncio interior. E essa agitação faz com que eu perca a paciência. De paciência. Lembra a palavra paz? A ciência da paz, paciência. Então, acalma. A calma é um sentimento que não tem agitação. É a calma, é um sentimento de uma tranquilidade, né? É. Você já viu, por exemplo, um lago bonito? num dia de calmaria, num sol gostoso, sem nenhum vento, você olha, parece que aquela água está parada. E se você está num lago, num dia de uma possível tempestade ou de muito vento, as ondas são assim. É a mesma coisa com o mar. Aí já fui no mar, na praia, e vinha aquela ondinha que quase batia no pé, fazia coceguinha. E tem outro dia que não dava nem para ficar ali, porque aquela onda vinha alta e quase cobria a gente. Então, a calma traz uma sensação de relaxamento, de domínio dos próprios impulsos, sentimentos e reações. A calma traz a serenidade. Mas aí tem um monte de gente esquisita na nossa vida, né? Pode ser o meu bem-e, ou o teu, né? Pode ser o meu chefe, ou o teu. Pode ser meu filho, ou o teu. A filha, ou o teu. É. A vida. Pode ser o Bolsonaro, ou o Lula, ou o teu. Ah, não é teu, não, tá? Não é meu, tá, tá. Pode ser conflitos, circunstâncias. Então imagine que você está, outro dia aconteceu comigo, num atendimento muito importante, conversando com alguém que não mora aqui perto, numa situação bem delicada que a gente está tratando aqui no consultório, e o Wi-Fi desconecta. Demorou 20 minutos para voltar. Deu um clique na luz, apagou e acendeu. Desligou o computador. E eu não sei se é na minha casa ou na tua de todos, eu não sei porque eu tenho. Não sou muito, né? Eu só sei que on e off eu sou muito bom. Parte agora, para sair de on e off, eu não sei o que fazer. Demorou esse tempo para voltar. E atrapalhou. Só que eu consegui ficar calmo, talvez a primeira vez. Eu recorri no silêncio. Eu permiti ter paciência. E no meu coração eu falava, vai dar tudo certo. Aí é a fé. Olha o mecanismo. Né? Entende? Então, eu sou uma pessoa que talvez seja por causa da idade, porque eu sou palmeirense, eu não sei porquê, né? Porque eu tô careca, né? Porque a barbicha tá branca, eu tenho que ficar quieto sozinho alguns momentos por dia. Necessariamente. Mesmo que eu esteja numa situação de paz e harmonia, eu estou com meu bem sentado, vendo um filminho, eu preciso de 15 minutos, 20 minutos para ficar só comigo. Mesmo a pessoa mais agradável da minha vida, eu preciso ficar comigo. Então, eu preciso ficar no meu silêncio. Eu preciso ficar só na minha energia. Eu preciso diminuir a quantidade de sons. Eu preciso ter apenas a comunicação com o tal de Irineu que sou eu. Eu estou em comunicação o tempo inteiro com situações, circunstâncias. Trabalho aqui é uma... Eu brinco com as pessoas mais próximas. O meu trabalho é de faxineiro. Eu só não sou psicólogo clínico, nem chamo, eu sou faxineiro. Faxineiro energético. O trabalho mediúnico meu é de transmutar energia. Quem vem até mim, se vem com um problema emocional, eu ajudo a transmutar aquilo, orientando, mostrando, mas tem um lado meu aqui, um roto-ruto que fica girando para puxar. E se a pessoa vem com um problema energético que envolve arquivos de passado ou espiritual, de demandas energéticas de outras pessoas, de terceiro, eu também estou fazendo roto-ruto. Então eu me sinto um faxineiro, que às vezes no final do dia, depois de um dia inteiro de atendimento, com todos os horários, às vezes, quase que sempre lotados, chegar no final do dia, eu trazia. Aí eu preciso tomar um banho gostoso, que é muito bom para mim. Olha, eu tomo banho todo dia. Ó, passo desodorante também, tá bom? Se você não faz isso, tenta fazer que é bom. Então, veja. A gente, então, tá aí, mas eu preciso desse silêncio. Então, o silêncio, às vezes, ele pode ser positivo ou negativo. O meu silêncio é positivo. Existe, às vezes, o silêncio negativo. Um dos exemplos, pode ter vários exemplos. As pessoas que não reagem a nada, que não colocam limite, que deixam o outro invadir a vida. Não se coloca. Se colocar não é sair na porrada, brigar, reclamar. É chegar para o outro e falar, olha, não concordo com a situação, você está me invadindo, você está me desrespeitando, não quero que você faça mais isso comigo. As pessoas se calam, com medo de interagir, ficam num silêncio, num mudismo, mas provavelmente com o coração cheio de mágoa e com coisas presas aqui no chakra laríngeo, porque veio a vontade de falar e não conseguiu falar. Então veja, diante da calma e do silêncio que a gente tem diante da vida, eu posso entrar num processo de equilíbrio, tendo uma paciência e, na conclusão geral, no final, tem a fé. A fé está aqui. A fé é o final. Quando eu tenho a fé desenvolvida legal, a calma, o silêncio, a paciência são entendidas e praticadas de uma maneira gostosa. Se eu não tenho a fé. Eu tenho, então, evidentemente, eu não tenho a paciência. Porque eu posso, diante de uma situação, me sentir injustiçado, né? Aí eu posso ficar no silêncio verbal para fora e um silêncio horroroso dentro de mim, com a mente brigando, reclamando, julgando, se sentindo ofendido. Calma. A calma não tem. Eu, às vezes, eu vou falar uma coisa um pouquinho delicada. É muito interessante os caminhos que o nosso espírito, o nosso, eu não falo o meu, o nosso geral, desenvolve. Então eu vi isso num segmento da sociedade, estou falando de uma visão espiritual e psiqueira, psicológica. Eu vi isso num segmento da faculdade das mulheres que se tornam bastante feministas, aguerridas. É injusto o que está acontecendo, onde você... e queres brigar, onde já se viu. Olha, eu só digo pela minha experiência, que é a minha experiência, não coloco isso no contexto geral, porque eu não tenho condição de colocar. Na minha experiência, nas mulheres aguerridas, feministas, que acham que a mulher é injusta, que o homem é um porco chauvinista, ou que estão machucados, e que algumas se tornam até... Então, lésbicas por causa disso, nas que eu vivi, eu coloquei um pouco até nesse livro que eu publiquei agora. Todas elas têm a última ou penúltima encarnação, vida masculina. E pelas pesquisas que eu pude, um masculino bastante desrespeitador com o feminino, bastante castrador e impositivo. Então, ela, para equilibrar esse processo lá no Conselho Kármico, escolheu vir num corpo feminino agora, porque você não é espírito, você não é homem nem mulher, você está homem ou mulher, presta atenção nisso para não ficar brigando comigo, alguns que são mais altados. Não estou falando mal de ninguém, estou falando de aprendizado evolutivo. Então, nasço. Eu sou um homem muito aguerrido, que desrespeito a mulher, que avanço no sinal, que acho mulher que tem que me servir. E acabou, porque eu aprendi com a mamãe, né? A mamãe fez isso comigo, esse aprendizado. Eu nasço num corpo de mulher. Só que aquela consciência que é aguerrida, que é brigadora, que está aqui do lado. E agora que ela está vivendo na sua própria carne uma experiência de não estar mais no corpo masculino e perceber quanto, às vezes, entre aspas, o feminino é injustiçado. Porque é, mas entre aspas, né? Tem explicado aqui o que o Mestre Jesus já tem falado disso. Não tem injustiça. É resgate e equilíbrio, não. Mas entre aspas, o feminino é injustiçado. Quantas oportunidades da mulher, ela que está num corpo um corpo feminino, com uma psique masculina por trás, que tinha direito à liberdade, poderia fazer o que quisesse, percebe que agora ela está numa prisão. Como que estão fazendo isso comigo? Se até outro dia eu fazia o que eu queria. E agora com mulher eu não tenho. Não posso nem fazer xixi de pé. Estou brincando, mas isso é real. E então, cria-se um grupo de revolta. Então, vamos fazer uma análise social. Existem diferenças inadequadas na sociedade. Existem de injustiças sociais que existem, fortíssimas. O feminicídio, o homem que bate mulher, é uma coisa terrível. É muito complicado. Esses caras precisariam... Não estou falando que matem, então... Não, aqueles que judiam das mulheres. Deixar alguns anos preso para aprender a respeitar as diferenças. Porque o problema é respeitar a diferença. Mas então, eu estou falando então, dos aspectos. Quando a lei de causa e efeito nos coloca numa inversão, para por quê? Eu estava lá, vamos supor que eu era esse homem, que agora precisa nascer com mulher. Um homem aguerrido, eu não tinha calma, silêncio, paciência, e eu detonava as mulheres, entendendo que as mulheres só serviam para me servir, que tinham que corresponder às minhas necessidades. Como eu desrespeitei muita mulher, muita mulher. O que ocorre? Eu agora vou nascer como mulher para ver como é ser desrespeitado na sociedade. E isso dá uma revolta, porque eu estou com a memória do lado da memória masculina. Aquela memória que quer brigar, a memória da guerra, né? A memória da barba, né? Do testosterona. O corpo não se manifesta assim, porque o corpo tem os hormônios femininos, mas a consciência que está por trás é um processo de provação. E que se aprender a equilibrar, numa próxima encarnação vai escolher ser homem ou mulher, porque aí você ganha no livre-arbítrio o direito da escolha. Como nessa encarnação eu escolhi ser mulher, pelo que eu vi, né, não sei se que eu vi, captei e tal, eu tenho grande parte das minhas encarnações masculinas, mas eu tive algumas encarnações femininas, porque se a gente é muito mental, bem masculino, mental, eu aprendo a não lidar com as emoções. E quando eu não aprendo a lidar com as emoções, eu tenho que nascer como mulher. Eu fui mulher, fui mãe, vivi um monte de coisa, depois vou ter que ser homem, porque a minha escolha, eu me adequo mais com o masculino. E tem pessoas que se adequam mais com o feminino. Mas as pessoas que são emocionais, e sofrem dentro das coisas, não ficam em calma, não ficam em silêncio, não têm paciência, estão sempre reclamando, se sentem vítimas do mundo, vai nascer algumas vidas como homem. Por quê? Para ser um pouquinho mental, sair do mimimi natural da reclamação, da queixa, e encontrar o equilíbrio. Então, em mais algum momento, eu ia falar, veio a coisa, já ter marcado. Em algum momento, quando a calma e o silêncio não está dentro de mim, devido a não entendimento e aceitação, vem as reações intempestivas que a gente tem. Essas reações intempestivas, eu tenho muito pouco, tive muito já. Nossa, 30, 40 anos atrás, né? Atira o pescoço assim, coloca no freezer 5 dias, depois tenta colar. Eu tinha um monte de cola tudo lá, de super bonde, e às vezes não colava. Reações intempestivas. Elas impedem a tomada das decisões racionais. As reações intempestivas tiram, às vezes, a nossa capacidade de agir rapidamente nas situações mais difíceis que a vida, e a vida coloca uma situação mais difícil para cada um de nós. E reagir com empatia. De repente chega lá um benê, mamãe, papai, filho, patrão, colega, e fala uma pataquada, ou toma uma atitude que você considera injusta. Isso vai acontecer muitas vezes ainda na minha e na tua vida. Nós estamos no mundo de terceira dimensão. Nesse mundo de terceira dimensão, aqui impera sombra e luz. Então, sabe um e-mail grosseiro que você recebe? Uma mensagem deixada na secretária de Groma no WhatsApp. Ai, que coisa, que grosseria, né? Pode ser um funcionário, pode ser o benê mesmo, ou... Como é que você reage? Olha, você sabe como você reage. Então, minha linda, meu lindo, no caminho evolutivo que a gente tem que ter, aprender a segurar uma situação de calma. Segurar uma situação diante de um mundo que está meio avesso, conturbado, até contrário a mim. Você lembra aquela brincadeira de quando você era moleque? O homem principalmente pegava um estilingue. Ah, isso acaba. A gente tá com essa passarinho, que coisa. A gente colocava uma lata de estátua de tomate elefante a 20 metros, ficava com o estilingue para ver quem conseguia derrubar a lata primeiro com uma pedrinha. Mas tem pessoas, às vezes, que a gente faz assim. Joga o estilingue contrário, vai bater na cara. Quando eu perco a calma, eu faço isso. E quando eu tô numa situação diante de um conflito, eu posso buscar o meu silêncio. Eu tenho, você tem competência de falar, isso aqui é respirar. Volta para o silêncio. Fica um pouco com você antes de reagir. Fique um pouco, respire a fundo, uma, duas, quatro, 10 vezes. Oh, coloca oxigênio no teu cérebro. E você vai ver que uma santa virtude que está em você, chamada paciência, vai começar a te ajudar. Você vai começar a fazer uma leitura diferente, não aquela leitura do revide, do julgamento, da raiva, da mágoa, que normalmente o ser humano tem quando alguém toma uma situação que nos tira da calma, do eixo de equilíbrio ou do silêncio. E quando eu uso a paciência para colocar ordem na minha vida, a coisa começa a ficar legal. Quando eu uso a paciência para colocar ordem, eu vou ver que o que vai sustentar a minha paciência é uma coisinha bacana do primeiro raio. Você lembra qual é os atributos do primeiro raio? Raio azul do poder e da vontade de Deus e da fé. A fé. Atributo do primeiro raio. Querido Mestre Moriá, Arcanjo Miguel, que tanto nos ajuda no trabalho da nossa aldeia. Fé. Mas a fé, eu vou senti-la quando eu tiver paciência e eu vou ficar no silêncio e me acalmar diante das situações. Eu tenho livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas. E as minhas escolhas, se não for na calma, no silêncio, na paciência, eu desequilibro. E eu tenho todo já um instrumento adequado e necessário para fazer a minha vida ficar melhor. Faça, você merece. Temos que diminuir a quantidade da agitação, das reações intempestivas e de sofrimento. Não estamos aqui mais para sofrer. Estamos aqui para construir a nossa nova realidade aqui no programa da Aldeia. Meu amigo, gostou do programa? Dá um like, pega lá. Dá um likezinho, ajuda a gente a ter um score um pouquinho melhor. Ó. Dia 24, que não esse domingo, outro, nós vamos fazer o curso de radiestesia clássica. Para você aprender a mexer com o pêndulo, limpar as energias que não estão na luz, energia de terceiro, energia dos seus arquivos, limpar o ambiente, a tua casa quando está pesada, às vezes preparar um floral ou uma vitamina, sais minerais para você, para filhos, para pessoas que estão doentes. O curso é explicativo, com uma apostila bacana. Você recebe a pulseira e o pêndulo e você vai aprender a trabalhar o grande poder que a radiestesia tem para fazer limpeza, ok? Se você tiver interesse, manda um e-mail para a gente, as inscrições estão abertas, mais uma semana ainda a gente está aceitando as inscrições. Ó, dia 30, está quase fechando, está com as 4, 5 vagas só. Dia 30 agora, de março, temos mais um ritual da Ayahuasca, de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Se você tiver interesse, manda um e-mail pra gente, no site da aldeia, você tá vendo lá, tá tudo lá o que você precisa para você poder viver essa história conosco e ter uma coisa gostosa, viver um trabalho de muita cura. E toda segunda-feira aqui, programa da aldeia, e na quinta-feira, no bairro do Ipiranga, tá alto, né? Do bairro do Ipiranga, a roda de cura, vai lá conosco, vai viver esse momento especial numa roda de cura ao vivo. Agradeço e abençoe. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, universo!
Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.